Ao mesmo tempo, digo eu, que entendo o princípio da isonomia, entendo que o texto pode ser melhorado. Em primeiro lugar, é evidente que na forma como chega ao Senado Federal, o projeto apresenta, no meu entendimento, algumas questões que nós temos que aprofundar o debate. Artigo 1º, veja bem, dispõe, fica instituído nos termos dessa lei o regime de previdência complementar a que se refere os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da nossa Constituição. Para os servidores públicos titulares de cargo efetivo na União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. Não obstante, ainda que o teor do artigo 1º seja exatamente esse que acabei de reproduzir, não se prevê no projeto de lei número 2 de 2012 a criação de uma entidade de previdência complementar que abarque os servidores membros do Ministério Público. O Ministério Público não está nem no Judiciário, não está no Executivo e não está no Legislativo. Por analogia, alguém poderia dizer, olha, deve ser encaixado lá no Executivo. Se é no Executivo ou é no Judiciário, que fique claro, não está claro onde fica o Ministério Público. A permanência dessa situação, é claro, haverá de gerar distorções na medida em que o regime previdenciário dos servidores e membro de um órgão específico da União seria totalmente diverso dos regimes previdenciários dos demais órgãos daquele Estado, dos três, Judiciário, Executivo e Legislativo. O fato, senhor presidente, é que a polêmica em torno da questão de ser ter ou não uma única ou múltiplas entidades de previdência complementar para a administração federal existe desde a introdução do tema na Constituição pela Emenda 20, lá em 98. O tema voltou à ordem do dia com a apresentação do projeto de lei 1992-2007, que, por sinal, previa em seu texto original a existência de apenas uma entidade e não três entidades. Na negociação que levou à aprovação do texto da Câmara dos Deputados, optou-se, por pressão natural, tanto do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, optou-se pelo desenho atual com três entidades separadas. Principalmente, essa era a posição do Judiciário, que não tinha a mesma vontade dos outros dois poderes, leia-se Legislativo e Executivo. Mas, senhor presidente, não se conseguiu chegar a um consenso sobre a posição do Ministério Público, de modo que recebemos o texto, repito, com essa grave inconsistência que vai gerar polêmica. E nós temos que tentar sanar aqui no Senado. Outra questão que me preocupa, senadores e senadores, diz respeito ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. Originalmente, o projeto de lei 1992-2007 previa que a contribuição da União para as entidades de previdência complementar seria igual àquela feita pelos servidores, ou seja, o limite de 7,5% da expectativa, da respectiva remuneração. Na negociação, para se conseguir aprovar o projeto, esse percentual o Executivo cedeu e foi ampliado para 8,5%, que foi bom, mas com a contrapartida da criação do FCB. Ocorre que esse fundo, de acordo com a proposição, é responsável pela cobertura não apenas dos eventos não programáveis, mas também das aposentadorias especiais, como também das mulheres. Ora, enquanto no primeiro caso temos uma despesa cuja responsabilidade deve caber indiscutivelmente aos participantes do Fundo da Previdência Complementar, já que se trata de risco por todos compartilhado, no segundo caso não me parece, senhor presidente, razoável onerar esses participantes com um financiamento de custo que deveria caber à sociedade e não àquele que optou pelo fundo. Efetivamente, quando se decide que certas pessoas ou categorias devem ter regras especiais para a aposentadoria, isso é feito para assegurar a justiça social ou a saúde dessas pessoas. O princípio é justo. quem paga, é que há aí uma discordância. Trata-se, portanto, de norma geral, senhor presidente, que deve ser financiada por todos e não apenas por uma parte da sociedade. Ademais, além de não parecer justa para os trabalhadores, há de se considerar que essa previsão, mantida como aparece no texto atual, vai consumir valor significativo das reservas das entidades de previdência complementar, comprometendo o seu equilíbrio econômico-financeiro para o futuro. Repito, já que aqueles que estão no sistema, até a promulgação dessa lei, ninguém será atingido pelas mudanças. Todos ficarão com o sistema antigo, a não ser que queiram migrar, a não ser que queiram passar para o fundo complementar. Ou seja, ficarão com a possibilidade de se aposentar com o teto, que seria hoje em torno de R$ 27 mil reais, e não os R$ 3.900, que é o regime geral. Outra questão, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, que assume nesse momento, outra questão a qual devemos ficar atentos tem a ver com os mecanismos de controle sobre a gestão dos fundos de previdência complementar. Já tinha falado há um tempo atrás que é necessário, mais que necessário, é vital que esses mecanismos sejam extremamente eficazes. E nesse sentido, quero crer que o texto recebido da Câmara pode ser melhorado, para que o servidor fique seguro de que seu patrimônio será administrado com fiscalização, com competência e com correção. Creio que todos devem lembrar, e já falei aqui numa outra oportunidade, do caso Aeros, em que a falta de fiscalização do governante da época, antes do presidente Lula, acabou por prejudicar os trabalhadores que regiamente contribuíam para o fundo e que hoje estão ao léu. Realizamos com a presença de Vossa Excelência, inclusive uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, mais na Subcomissão de Trabalho e Previdência, onde vimos o desespero de homens e mulheres que, no longo da sua vida, pagaram a Aeros e depois ficaram sem fundo. Mas, senhora presidenta, preocupa-me ainda a alíquota de contribuição da União. É possível, senhoras e senhores, que tenhamos que recorrer a estudos atuariais, ainda mais aprofundados. Aqueles feitos até o momento não garantem uma visibilidade tranquila a médio e longo prazo dos fundos a serem criados. Enfim, senhores e senhoras, existem várias questões, para muitos pode ser detalhes, mas que vai decidir a aposentadoria do trabalhador no futuro, que devemos discutir com bastante cuidado, e eu não conseguiria alencá-los todos aqui, até porque o meu tempo está no fim. De qualquer forma, estou certo, muita solidariedade, porque Previdência, ele entra no campo da solidariedade. Com muito patriotismo, com muita isenção, haveremos de chegar a um texto final que atenda à expectativa de todos os trabalhadores do Brasil e muito especialmente daqueles que se dedicam ao serviço público. Senhora presidenta, eu que falo tanto em Previdência Universal, não poderia deixar de registrar aqui que gostaria que os trabalhadores do regime geral da Previdência também tivessem um fundo complementar. Por que que o trabalhador do regime geral da Previdência só pode se aposentar com R$ 3.900? Ele poderia, sim, se aposentar com fundo complementar, desde que contribuísse para isso e que tivesse também a participação da União. Quem pagou sobre R$ 5.000 se aposentaria com R$ 5.000, com a devida contribuição. Então, eu não descarto, como é o princípio constitucional que nós havíamos lá colocado, que a gente possa, no futuro, também ter um fundo complementar para os trabalhadores do regime geral da Previdência, no princípio da isonomia e da igualdade, em parceria com o Estado, com os empresários, e que pudéssemos, assim, nos aposentar com a integralidade de seus vencimentos, desde que pagassem naturalmente para isso. Senhora Presidente, eu termino a última frase. Claro que eu estou me referindo aqui em manter para o regime geral o princípio da integralidade, da paridade, e quero também para os servidores, sem o maldito famigerado bandido fator previdenciário. Esse eu não quero realmente para ninguém. Estou esperançoso que a gente consiga derrubá-lo para não se traga um prejuízo enorme para todos os trabalhadores. Era isso, senhora presidenta. Fiz uma reflexão desse projeto tão importante, mas acredito que nós, com as entidades, com os senadores, dialogando com o executivo, com o judiciário e, naturalmente, aqui no legislativo, chegar num entendimento que permita a aprovação desse tema que, em tese, senhora presidenta, eu reafirmo que concordo, que é o princípio da isonomia e de uma previdência universal. Vamos rezar muito. Alguém diz sempre, orai e vigiai. Repito de novo. Obrigado, senhora presidenta.